parcialidade e com isso dar um sinal claro que os trabalhadores da Madeira, com os trabalhadores do centro, com os investidores e que a Madeira merece, um sinal que estamos juntos, que estamos empenhados em resolver já e não em adiar a resolução por tempo indeterminado deste assunto, que estamos determinados a encontrar a melhor solução já em 2020 e não a adiá-la para 2021. Senhoras e senhores deputados, quanto mais se evidenciarmos o processo legislativo, melhor. Mais tempo teremos para discutir as melhores soluções para o CIM, mais tempo teremos para discutir eventuais propostas que o Partido Socialista queira fazer de alteração. O que nós pretendemos, senhoras e senhores deputados, é encontrar uma solução para o CIM. Senhoras e senhores deputados, não há neste momento qualquer razão para adiar aquilo que já podemos fazer esta semana.
Obrigado,
e que é prolongar
deputada,
o Estatuto das Notícias Fiscais, dar credibilidade, dar certeza, quer aos 6 mil trabalhadores, quer aos investidores, quer à Madeira. É o que a Madeira merece, sobretudo numa altura de pandemia.
Obrigado. Vamos então passar ao ponto 3 da nossa agenda, que tem um projeto de lei do Bloco de Esquerda, de redução da idade da reforma das pessoas com deficiência, e também um projeto de lei do PCP, de condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência. Tem a palavra para abrir o debate. José Manuel Pureza, por favor. Bloco de Esquerda.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, recebi há poucos dias de Rui Coimbras, Vice-Presidente da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, um testemunho de valentia e de lucidez que quero partilhar convosco. 26 anos de trabalho, sempre a alto nível, sempre a mostrar com esforço redobrado e com qualidade redobrada que uma deficiência como a paralisia cerebral não é impeditiva de um desempenho profissional de grande exigência. E terminava esse testemunho assim, referindo-se aos projetos que hoje aqui debatemos. Cito: se esta lei não for aprovada e ficar em vigor a lei atual, provavelmente mais ano menos ano serei reformado por invalidez. E essa é a maior ofensa que me podem fazer, porque durante toda a minha vida sempre fiz tudo para não ser inválido. São testemunhos assim de gente mais qualificada ou menos qualificada, que apesar da sua deficiência tem uma vida de trabalho esforçada, esforçada a dobrar, importa dizer, que motivam o projeto do Bloco de Esquerda de redução da idade da reforma para as pessoas com deficiência. É uma exigência básica de justiça. Como é sabido, o Bloco de Esquerda defende a diminuição geral da idade da reforma para os 65 anos, em ruptura com a política de sucessivos aumentos dessa idade que tem vindo a ser seguida. Sendo essa a nossa orientação geral, é mais que justificado um regime de diferenciação das pessoas com deficiência. A antecipação da idade da reforma das pessoas com deficiência é uma dessas medidas de discriminação positiva que se impõe e que muitos outros países adotaram, como o Estado espanhol já em 2003 ou o Brasil em 2010, entre muitos outros. O dia-a-dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora com deficiência é uma sucessão de tempos de penosidade física e anímica indiscutivelmente superior à de quem não tem deficiência. Desde as dificuldades experimentadas em casa e na organização da vida familiar, passando por todos os obstáculos arquitetónicos e de comunicação entre a casa e o local de trabalho, com destaque para os transportes, até à frequente inadaptação do posto de trabalho às exigências próprias da deficiência do trabalhador. Tudo se soma num acréscimo inequívoco de desgaste face aos trabalhadores sem deficiência. E esse é um fundamento indiscutível e mais que suficiente para a justeza da antecipação da idade da reforma das pessoas com deficiência. A proposta do Bloco de Esquerda, aprovada por unanimidade no orçamento para o corrente ano, de acordo com a qual o Governo estudaria em 2020 a antecipação da idade da reforma das pessoas com deficiência, não teve até agora qualquer expressão concreta por parte do Governo. Para as pessoas com deficiência, esta inação do Governo não é de todo aceitável. O Bloco de Esquerda não se resigna a esta espera sem decisão à vista e vem hoje ao Parlamento propor que quem tem 55 anos e 20 de descontos para a Segurança Social, 15 dos quais correspondendo a deficiência igual ou superior a 60%, possa reformar-se sem penalização. Fazemo-lo no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Isto dá o sentido certo à nossa iniciativa, porque não é de benesses que hoje aqui tratamos, mas de direitos fundamentais destas pessoas. Claro que a idade da reforma é apenas uma dimensão, entre outras, onde se joga o reconhecimento da dignidade das pessoas com deficiência. Na sua esmagadora maioria, estas pessoas vivem excluídas por uma sociedade que teima em não se organizar física, económica e juridicamente para garantir a todos e a todas uma vida independente e digna. Vergonhosamente, subsistem em Portugal barreiras arquitetónicas e estigmas sociais que atiram as pessoas com deficiência para um dia-a-dia de diminuição prática de direitos e de penosidade agravada no exercício do trabalho e das tarefas mais triviais. Há tempo demais que dizemos que isto não pode ser assim. As políticas para as pessoas com deficiência não podem ser sobras para pessoas que sobram. Têm que estar centradas na garantia da efetividade dos direitos de igualdade e de direitos de diferença para quem, aspirando à igualdade que lhes é devida, veja respeitada a diferença que é a sua condição. E no horizonte dessa centralidade têm de estar um horizonte e uma mediação. O horizonte é a vida independente, a mediação é a discriminação positiva. O que hoje aqui discutimos é se, reduzindo a idade da reforma das pessoas com deficiência, contribuímos para combater a economia que mata e a manutenção de tanta gente na condição de sobras. Tenhamos a coragem e a decência de o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez da Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, o dia-a-dia das pessoas com deficiência continua a ser vivido com profundas dificuldades e obstáculos. Sabemos que foi já feito um longo caminho em muitos aspectos, mas a realidade cotidiana continua a ser marcada pela limitação e pela negação de direitos, seja porque é preciso ir mais longe de um ponto de vista legislativo na salvaguarda dos direitos das pessoas com deficiência, seja porque o que está em lei não é efetivado. A garantia dos direitos das pessoas com deficiência é inseparável de medidas transversais nas áreas do emprego, da formação profissional, da proteção social, no acesso à educação, à saúde, aos transportes, a serviços públicos, na remoção de barreiras arquitetónicas, no acesso à cultura, ao lazer, à informação, entre tantas outras dimensões sobre as quais o PCP tem intervindo continuadamente há vários anos. As pessoas com deficiência são dos grupos sociais que mais sofrem as violentas consequências do desemprego e da precariedade no trabalho. E o direito ao emprego e ao emprego com direitos são direitos fundamentais e imprescindíveis na garantia da independência, autonomia e dignidade na vida de cada um. E é fundamental que sejam cumpridas, tanto no setor público como no setor privado, as leis existentes no âmbito do emprego para as pessoas com deficiência. Mas também é preciso ir mais longe. As profundas dificuldades no acesso ao emprego com direitos traduzem-se na limitação e no impedimento da construção de uma vida autónoma e independente, mas traduzem-se também, não raras vezes, numa curta e frágil carreira contributiva, significando isso uma menor proteção social, incluindo quando atingem o momento da reforma. Por isso, falar da reforma das pessoas com deficiência, das pessoas com incapacidade, falar das condições de acesso à reforma para este grupo, significa também falar das suas condições de trabalho e do esforço acrescido que lhes é exigido. E na consideração do universo de pessoas a que nos dirigimos com a proposta que aqui trazemos, estão também trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho e que em sua consequência ficaram com incapacidade associada, mas também muitas outras pessoas que têm e que vivem com doenças incapacitantes. Defendemos que os postos de trabalho devem ser devidamente adaptados, que devem ser assegurados todos os instrumentos necessários para que os trabalhadores desempenhem as suas funções. Continuamos a insistir na urgência da eliminação das barreiras arquitetónicas na garantia de acesso a transportes públicos e coletivos, bem como de mobilidade nas estações e paragens dos mesmos e demais espaços públicos. E é fundamental reforçar a proteção social nas situações de incapacidade para o trabalho. Não é difícil perceber a dificuldade de todos os dias ir para trabalho ou regressar a casa, circulando em locais com obstáculos ou tendo que usar transportes públicos que não são acessíveis. Não é difícil perceber a dificuldade de todos os dias estar a trabalhar sem ter os instrumentos necessários para exercer as suas funções ou sem ter postos de trabalho adaptados às suas necessidades. Não é difícil perceber que estamos a falar de esforços acrescidos que são exigidos a quem já está numa situação de mais fragilidade, como é o caso das pessoas com deficiência ou com incapacidade. E sem prejuízo de medidas de fundo e transversais, é necessário responder a questões concretas no imediato, importante definir condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência, sem penalizações, tendo em conta necessidades específicas que possam existir. Por isso, propomos que seja criado um regime específico de acesso à reforma para as pessoas com deficiência e que esse regime, bem como os critérios associados, sejam definidos em conjunto com as organizações representativas das pessoas com deficiência. E sem prejuízo de outros critérios que possam ser considerados, entendemos que importa definir um tempo de carreira contributiva, um período de incapacidade atestado por junta médica, bem como deve ser considerada a penosidade e desgaste das funções exercidas, considerando a deficiência ou incapacidade existente, não se podendo ignorar a heterogeneidade da deficiência e da incapacidade. Deixamos este contributo para que possam ser garantidas às pessoas com deficiência condições específicas de acesso à reforma e para que possam ser elevados os seus direitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estas propostas revestem-se de cada vez maior importância na nossa sociedade, não só pelo objeto dos projetos que aqui vêm a discussão e que desde já saudamos, mas também por toda a dimensão que está subjacente a eles mesmos. Falar de políticas para pessoas com deficiência significa falar de real inclusão e, de facto, nesta matéria ainda temos muito caminho a trilhar em Portugal. Recentemente, dia 3 de dezembro, assinalamos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Hoje assinalamos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Assinalarmos estes dias tem que significar que efetivamente se garantem políticas de inclusão na nossa legislação e que são aplicadas na sua plenitude, garantindo então as respostas àquelas necessidades que todos sabemos existirem. Sabemos todos que as pessoas com deficiência encontram-se em maior risco de exclusão social, quer pelas sucessivas barreiras, sejam elas físicas ou comunicacionais, financeiras, culturais, quer também pela forma como a nossa sociedade ainda se relaciona com a deficiência, o que muitas vezes atenta contra aquilo que são direitos fundamentais e que é algo que deve ser combatido sem mais demora. O PAN não se tem demitido desse papel, exemplo disso são as sucessivas propostas que aqui temos trazido para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência. Ainda recentemente, na discussão do Orçamento de Estado, apresentamos propostas várias, a saber, apoios financeiros à pessoa com deficiência para a criação de negócio, a criação de uma Bolsa Nacional de Profissionais de Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa no Ensino Superior Público, a comparticipação de medicamentos para pessoas com deficiência, a majoração da componente base da PSI, apoios para garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida aos vários estabelecimentos. Estas propostas foram rejeitadas, apesar de nos debates em que participamos com todos os outros partidos, todos dizerem que estão verdadeiramente comprometidos com as políticas para a inclusão. Sobre os projetos aqui apresentados hoje e que vão ao encontro de um princípio de justiça que naturalmente o PAN acompanha, entendemos que estas propostas, ora discutidas, devem fazer parte de um plano estratégico de integração da pessoa com deficiência e que, acima de tudo, também é fundamental monitorizar e garantir que a legislação já aprovada é efetivamente aplicada e que os desvios são rapidamente corrigidos, sob pena de estarmos a duplicar a exclusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS e a senhora deputada Marta Freitas, por favor.